Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
UFJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao Repórter Facon. Eu sou Júlia Cabalheiro e nesta edição temos os seguintes destaques. A vacinação contra a Covid-19 continua em Juiz de Fora. O município já imunizou 300.514 pessoas. Em Cataguases, já tem denúncia no Ministério Público de um suposto desrespeito à fila de vacinação. A equipe da Prefeitura de Juiz de Fora está nas ruas da cidade fiscalizando estabelecimentos.
Saúde e bem-estar.
Na segunda-feira, Juiz de Fora recebeu novas doses da vacina contra a Covid-19. Foram 2.338 doses do Coronavac e 7.900 da AstraZeneca, nessa segunda remessa. Essas vacinas são a grande esperança do mundo para controlar a pandemia. Mas apesar da urgência, a vacinação neste momento é destinada a determinados grupos prioritários. Antônio Cláudio traz outras informações e relatos de quem já se vacinou.
Olá, Júlia e ouvintes. A vacinação em Juiz de Fora começou no dia 20 de janeiro desse ano. Nessa primeira fase, estão sendo imunizados grupos restritos de pessoas, como os trabalhadores da área de saúde e os funcionários e idosos residentes das ILPIs, que são as instituições de longa permanência para idosos. As vacinas são aplicadas em duas doses. Enfermeira do Hospital Universitário da UFJF, Camila Torres Militão, já recebeu a primeira dose e nos contou como se sente em relação a isso.
Ser vacinada hoje tem representado um certo alívio para o profissional da saúde. Alívio do medo de contrair a doença, de não saber como seu organismo vai reagir. Medo de contrair a doença e contaminar os seus entes queridos, contaminar outras pessoas. Torna o árduo trabalho do dia a dia do profissional da área da saúde, pelo menos emocionalmente, mais leve.
As vacinas podem gerar efeitos colaterais leves, como febre baixa, cansaço e dores no corpo, fora vermelhidão e inchaço no local da aplicação. Além disso, quem se vacinou ainda precisa tomar cuidados. A Camila explicou sobre essa questão e como está sendo sua reação ao imunizante.
Faz pouco mais de 24 horas que recebi a primeira dose. Até o momento eu não consigo perceber nenhum tipo de efeito colateral. Não observo nem mesmo vermelhidão, dor no local onde a vacina foi inoculada. A princípio, pode-se considerar que eu não tive nenhuma reação à vacina. Ao público geral, eu reforço a questão das recomendações de usarem as máscaras, lembrar de higienizar as mãos com frequência, manter o distanciamento, evitar aglomerações. Então, mesmo algumas pessoas já estando sendo vacinadas, a gente precisa de manter essas medidas até que grande parte da população esteja vacinada.
A vacinação está a todo vapor em Juiz de Fora e nos municípios da nossa região. E no meio disso tudo, tem surgido casos de pessoas que estão desrespeitando a ordem de prioridade para a imunização. Isso mesmo, estão furando a fila. Mas esses atos têm consequências e a população pode denunciar. A repórter Natasha Vieira traz outras informações para a gente.
Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Algumas pessoas estão furando a fila de vacinação contra a Covid-19. O Ministério Público está apurando possíveis casos na cidade de Cataguases. Embora isso ainda não tenha sido relatado em Juiz de Fora, a secretária de Saúde da cidade, Ana Pimentel, reforçou os grupos que têm o direito à vacina nesse primeiro momento, que são os trabalhadores de saúde, idosos, institucionalizados e indígenas que vivem em aldeias. O promotor do Ministério Público de Minas Gerais, Luciano Moreira, afirmou que as pessoas que descumprem a ordem estabelecida de prioridade estarão sujeitas a processos administrativos e criminais. Caso você presencie uma situação de vacinação irregular, procure uma delegacia e faça um boletim de ocorrência, levando documentos que comprovem a situação. Natasha Vieira para o Repórter Facon.
O calendário de vacinação em Juiz de Fora já alterou a rotina da população da cidade. A farmácia de Minas, por exemplo, fez mudanças no horário de funcionamento por causa da logística. Lívia Porfírio tem outras informações.
Olá, Júlia e ouvintes da Rádio Facom. É isso mesmo. A farmácia de Minas funciona no mesmo prédio que a Superintendência Regional de Saúde. Por isso, para não atrapalhar a logística da vacinação, o cronograma de funcionamento foi alterado durante o mês de fevereiro. A distribuição gratuita de medicamentos está acontecendo entre 8h15 e 11h30 da manhã e depois de 1 às 4h30 da tarde. Já a montagem de processos para a liberação de medicamentos de alto custo funciona das 8h30 às 11h30 da manhã e de 1 às 3 da tarde. Por fim, as demandas judiciais são atendidas apenas na parte da manhã, entre 8 horas e 1 da tarde. A farmácia de Minas está localizada no antigo Palácio da Saúde, na Avenida dos Andradas, número 222. Lembrando que o funcionamento é apenas de segunda a sexta-feira. Lívia Porfírio, para o repórter Facom.
E vamos reforçar que mesmo com o início da vacinação, é importante continuar respeitando as medidas de isolamento social. Usar máscaras, álcool em gel, enfim, se proteger. E olha, ainda tem gente conseguindo se manter em quarentena. O repórter Victor Reis traz alguns relatos para a gente. É com você, Victor.
Olá, Júlia. Olá, ouvintes da Rádio Facom. A pandemia do novo coronavírus trouxe também a quarentena, onde muitos ficaram sem sair de casa. Comércios, escolas, faculdades, prédios públicos fecharam e apenas serviços essenciais permaneceram ativos.
Essa quarentena começou em março e está durando até hoje, sem previsão de fim. A gente sempre fala de pessoas que desrespeitaram as regras, acabaram indo em festas ou em bares. Mas tem gente ainda conseguindo se manter bem isolado. E para os idosos é ainda mais importante, né? Qual é a dica?
Se manter em casa não é fácil, mas fazer outra pessoa ficar em casa é uma tarefa ainda mais difícil. Pessoas do grupo de risco, como pessoas idosas, têm mais dificuldades em se adaptar à nova rotina. Muito disso se dá pelo motivo dessas pessoas mais velhas não estarem adaptadas com as novas tecnologias. Jaqueline Silva, estudante de jornalismo, conta como ela e os pais, que são mais velhos, estão mantendo a quarentena.
Eles estavam bem tranquilos, mas conforme o tempo foi passando, eles começaram a questionar por que, que eles não podiam sair de casa. Meu pai, ele tem 75 anos, é do grupo de risco, e ele tem enfisema pulmonar. E a minha mãe, ela tem asma. E assim, a gente só saiu de casa mesmo para levar meu pai no médico.
Assim como é importante manter as crianças entretidas nesses tempos, os idosos também precisam de cuidados e distrações. Jaqueline ainda conta como ela e os pais se distraem na quarentena.
No início foi bem difícil, porque assim, eu não tinha ideia do que fazer para poder prender a atenção deles. Mas eu tive assim, fui passando contas para o meu pai, para ele estar mantendo, né, a mente trabalhando. A minha irmã deu um caderno de desenho para ele, né, aqueles de colorir, e ele foi colorindo e assim a gente foi passando.
Cuidar dos nossos idosos é fundamental, principalmente nesses tempos difíceis. Mostrar esse sinal de respeito e afeto a quem já cuidou da gente é importante. Victor Reis, para o repórter Facom.
E quem está desrespeitando as regras para a prevenção da Covid-19 não vai ficar impune. A equipe da Prefeitura de Juiz de Fora continua nas ruas fiscalizando estabelecimentos e comércio. O repórter Pablo Figueiredo explica pra gente como tem funcionado esse monitoramento.
Saudações, Júlia e ouvintes da Rádio Facom. A Blitz do Fiscalização pela Vida vistoriou 110 estabelecimentos no último final de semana. O programa da Prefeitura de Juiz de Fora fiscaliza os estabelecimentos como bares, restaurantes e clubes, cobrando os protocolos de segurança. O apoio das pessoas aqui na cidade cresceu, e dos estabelecimentos vistoriados, 57 foram através de denúncias da população. Todos podem contribuir, é só entrar em contato pelo WhatsApp 3690-7984, repetindo 3690-7984. As ações ocorrem em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente e Atividades Urbanas, Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, Secretaria de Transportes e Trânsito e a Polícia Militar. Pablo Figueiredo, para o repórter Facom.
A pandemia, além de ter obrigado muita gente a ficar em casa, também alterou muitos planos. Olha só, Mais da metade dos casamentos que estavam marcados para o início de 2020 foram adiados por conta da chegada do novo coronavírus. Outros detalhes com Ana Luísa Oliveira. Olá, Ana!
Olá, Júlia! Olá, ouvintes da Rádio Facom! Com a chegada da pandemia, muitas pessoas que já estavam com a data de casamento marcada precisaram adiar. A pesquisa feita pelo site de casamentos iCasei mostrou que mais de 60% dos casais mudaram as datas de cerimônias que estavam previstas para o primeiro semestre do ano passado. O proprietário da empresa Vivência Cerimonial, Valdir Marques, afirma que essa porcentagem poderia ser maior.
Essa pesquisa ela é muito certa. Eu falo que poderia até aumentar um pouquinho mais essa porcentagem também. Eu, infelizmente, passei por isso. Em fevereiro foi o meu último casamento, em 2020. Em março, eu já iria seguir com mais 24 casamentos, né, no decorrer do ano. Só que 100% desses casais preferiram reagendar os casamentos.
A cerimonialista Andressa Souza, que já atua há 4 anos na organização e assessoria de casamentos, nos contou que o início da pandemia foi marcado por medos e incertezas. Além disso, ela conta que em 2020 organizou apenas um casamento. Em
2020 a gente conseguiu fazer apenas um casamento, de uma noiva que já tinha feito reagendamento para novembro. O casamento dela ia ser no começo do ano, ela fez para novembro. E aí, calhou de estar na onda verde.
E agora, para quem vai realizar a cerimônia durante a pandemia, as celebrações são feitas de acordo com os protocolos de cada cidade. Em Juiz de Fora, o padre da paróquia do bairro São Pedro, Caio Cerqueira, falou como têm sido as cerimônias religiosas.
Os matrimônios têm sido celebrados de forma restrita, né? De acordo com o número de pessoas que pode acolher no espaço da igreja, de acordo com cada tempo e com cada decreto, né? Então é assim que tem acontecido. Os noivos, inclusive, também usam máscaras.
A técnica em farmácia Marizane Moraes, que se casou em janeiro deste ano, disse como foi o seu casamento.
Foi diferente, né? Por causa das restrições de pessoas, a quantidade de pessoas que eu poderia convidar, o uso de máscaras, que eu entrei de máscara. Então, assim, foi muito diferente, mas acabou sendo tudo lindo, graças a Deus.
Além das mudanças no cerimonial, o assessor de casamentos, Valdir Marques, também nos explicou que houve alterações em todas as áreas, inclusive no buffet. Ana Luísa Oliveira, para o Repórter Facom.
Essa pandemia impactou também muitos empreendedores e negócios no mundo todo. Foi aí que muitas empresas começaram a buscar alternativas para se reinventar e sobreviver no mercado. E o setor de marketing digital é uma das grandes apostas. Explica isso pra gente, Júlia Ugelli.
Olá, Júlia e todos os ouvintes da Rádio Facom. O isolamento social afastou as pessoas das ruas, comércios e shoppings. Com isso, muitos negócios perderam o movimento e o faturamento. E na tentativa de se adaptar a essa nova realidade, a saída encontrada por muitas marcas foi correr atrás de outras estratégias de vendas. Esse foi o cenário perfeito para o marketing digital ganhar ainda mais espaço na pandemia. O diretor da agência de marketing e Dialogue, Renan Caixeiro, explica as razões do crescimento das vendas online.
O marketing digital já vinha crescendo e a pandemia acabou acelerando isso, né? Porque ele virou uma das principais, para algumas empresas, a única forma de divulgação, né? De contato com o público, principalmente através, né, de uma mídia que é mais atrativa para pequenos negócios, né? Então, você tem facilidade de comunicar com seu público a um custo muito baixo.
A aposta no marketing digital está trazendo resultados positivos para muitos empreendedores. Uma pesquisa realizada no segundo trimestre de 2020 pelo New Trust, considerado o censo do varejo online brasileiro, mostrou que o setor de e-commerce, o comércio eletrônico, faturou cerca de R$ 33 bilhões só no início do ano passado. No caso da terapeuta holística Elisângela Ferreira, investir no digital durante o período de quarentena tem sido muito importante para promover o trabalho dela.
Eu fui em busca do marketing digital para fazer divulgação do meu trabalho, porque eu nunca tinha trabalhado com internet. Tem me ajudado muito. Através do marketing digital, eu tenho captado muitos clientes, né? Feito bastante atendimento. Realmente me promoveu.
Bom, Júlia, parece bem difícil imaginar um fim para o consumo de produtos e serviços pela internet, não é mesmo? A previsão é de que cada vez mais o online esteja presente nas empresas. Júlia Ugelli para o repórter Facon.
Nós encerramos por aqui o primeiro bloco do repórter Facon. Você ouviu aqui com a gente sobre a vacinação contra a Covid em Juiz de Fora, os casos de desrespeito à fila de imunização em municípios da região, a atuação da fiscalização contra a Covid nas ruas da cidade e vem aí o próximo bloco do repórter Facon. Fique aqui com a gente!
Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
O FJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, ouvintes. Estamos de volta com o Repórter Facon. Eu sou Júlia Cabalheiro e nesse segundo bloco vamos falar sobre a prisão de três irmãos que aconteceu hoje em Juiz de Fora. Foi uma ação da Polícia Civil contra tráfico de drogas. Vamos falar também sobre a chance de acontecer uma greve dos caminhoneiros na região, o balanço do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados de 2020 em Juiz de Fora, e tem ainda a fila da Bolsa Família, que, olha, tem crescido na cidade. Isso e muito mais agora no Repórter Facon. Fique com a gente!
Economia.
Desde a semana passada, rumores de que outra greve dos caminhoneiros começaria na última segunda-feira preocuparam todos os brasileiros. Mas até agora, o movimento teve pouca adesão nas regiões do país. É o que conta o Patrick Leal. Olá, Patrick.
Olá, Júlia e todos os ouvintes. 2 anos e meio depois da greve que paralisou o país, entidades voltaram a se organizar para uma nova paralisação dos caminhoneiros. O presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Três Rios, Márcio Natalino de Almeida, explicou algumas das motivações da mobilização neste ano, como o valor do óleo diesel.
De fato, a gente entende que o óleo diesel hoje, ele representa aí, passa já de 60% do custo fixo de um transporte. É insustentável. Isso é fácil de entender. Você, num frete de R$1.000, você gasta quase R$600 de combustível. E aí tem as outras despesas, que é a depreciação do caminhão, né, o custo, né, de estadia do próprio motorista.
Outras reivindicações da categoria incluem a necessidade de um marco regulatório do transporte, assim como a regulamentação da jornada de trabalho para funcionários do setor. Mas o movimento não ganhou tanta adesão como em 2018. E uma das questões que explica isso é justamente a pandemia do novo coronavírus, além de um viés político que estava sendo adotado na paralisação. Márcio também comenta sobre a própria negociação com o governo federal, que buscou atender parte das reivindicações dos caminhoneiros.
Há um movimento de boa vontade do ministro Tarcísio de Freitas, no sentido de, né, atender as reivindicações dentro das possibilidades do governo da categoria dos caminhoneiros. E a gente vê que o ministro Tarcísio, né, atendendo aí solicitação do presidente Bolsonaro, a gente entende que ele tem feito esforços para atender as reivindicações da categoria. Mas nós optamos por atender um pedido do próprio presidente da República, que pediu que nós não fizéssemos isso nesse momento por conta da pandemia, como eu já disse.
Com isso, o impacto provocado pela greve foi mínimo na região, já que o mercado ficou abastecido, tanto com itens essenciais como alimentos e insumos para vacinas, como outras mercadorias. Patrick Leal para o Repórter Facon.
Ouvimos muito falar sobre essa possibilidade de greve dos caminhoneiros nas últimas semanas. E como o Patrick falou, o movimento teve pouca adesão. Por enquanto, foi registrada só uma ocorrência, né, Vanessa? Conta melhor isso pra gente.
É isso mesmo, Júlia e ouvintes da Rádio Facon. Até ontem, o Ministério da Infraestrutura e a Polícia Federal registraram apenas uma ocorrência na BR-324, na Bahia, próxima à cidade de Feira de Santana. A tentativa de paralisação durou cerca de 20 minutos e foi desmobilizada pela equipe da Polícia Federal.
Até o momento, todas as rodovias sob concessão ou gestão do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, estão com fluxo de veículos normal, sem nenhum ponto parcial ou total de retenção. Vanessa Silva, para o repórter Facon.
O recado agora é para os motoristas. As carteiras de habilitação vencidas na pandemia devem ser renovadas. O prazo dado acabou e quem estiver dirigindo com a carteira vencida agora já pode ser multado. Esses prazos tinham sido suspensos no ano passado por causa da pandemia e se referem aos documentos que iriam vencer em 2020. Quem conta outros detalhes sobre o assunto é Yasmin Paião. Como faz para renovar a Carteira Nacional de Habilitação, Yasmin?
Olá, Júlia e ouvintes. A renovação deve ser feita pela internet. É só entrar no site do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, e preencher o formulário eletrônico com informações pessoais. Depois disso, será gerado um DAI, o Documento de Arrecadação Estadual, com as informações sobre a clínica médica. Após entrar em contato com a clínica para agendar data e horário do exame, é só imprimir o DAI e efetuar o pagamento no valor de R$ 94,66. O condutor não escolhe o local do exame, mas pode definir a melhor data e horário. Os valores para a realização de exame médico e exame psicotécnico devem ser pagos em dinheiro na clínica no dia agendado para o exame. Tanto o exame médico como o psicotécnico custam R$ 169,28. O teste psicotécnico é exigido apenas para quem exerce atividade remunerada com o veículo. Porém, se o psicólogo julgar necessário, mesmo quem não exerce atividade remunerada, deve fazer o psicotécnico. Para quem tiver dificuldade em fazer o agendamento, as autoescolas também estão prestando esse tipo de serviço. É importante estar atento às datas. O especialista em trânsito, Sebastião Camargo, explica para a gente como vai funcionar o cronograma de renovação estabelecido pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito.
A resolução 805 do CONTRAN estabeleceu que todas as pessoas, todos os motoristas, quer amador ou profissional, que venceram a carteira do dia 1º de janeiro até 31 de janeiro de 2020, eles podem ficar com a carteira um ano vencida. Por exemplo, vamos imaginar que alguém venceu a carteira em dezembro do ano passado, 2020, né? Então, ele vai ganhar toda carteira que venceu até 31 de dezembro de 2020, a pessoa ganhou um ano a mais para renovar a carteira.
Ou seja, o prazo segue o calendário de 2020. Se a CNH venceu em fevereiro de 2020, o prazo para renovação é o último dia do mês de fevereiro de 2021. Para quem a carteira venceu em dezembro, tem até dezembro de 2021 para renovar. E assim vai seguir o calendário. Porém, CNHs vencidas a partir de janeiro de 2021 têm prazos normais para renovação.
Toda carteira que venceu 1º de janeiro de 2021 só tem 30 dias. Quem venceu carteira em dezembro ganhou um ano. Quem venceu em janeiro desse ano agora ganhou um mês só.
O link para acessar o site do DETRAN é www.detran.mg.gov.br. Repetindo, www.detran.mg.gov.br.
Agora vamos falar do desempenho econômico de Juiz de Fora em 2020. Todos os setores da economia sentiram o impacto da pandemia de Covid-19, né? Segundo os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério da Economia em Juiz de Fora, o saldo de empregos de 2020 foi negativo, quase 4.400 desligamentos no balanço final. Quem conta outros detalhes sobre o assunto é a Lívia Porfírio. Algum setor conseguiu manter um saldo positivo na cidade, Lívia?
Olá, Júlia e ouvintes. O único setor que teve mais admissões do que desligamentos foi o da construção. Foram 78 postos de trabalho criados. Isso porque o setor não parou durante a pandemia, por ser considerado essencial. Pelo contrário, a demanda pelo serviço aumentou durante esse período. Por outro lado, os setores que mais sentiram o impacto do isolamento social foram de comércio e de serviços. Foi um saldo negativo de 4 mil empregos nos dois setores juntos. O professor de economia da UFJF, Lorival Batista, explica o que contribuiu para esse resultado no balanço de empregos na cidade.
A gente tem as características da economia local, que é uma economia centrada no comércio e serviços. No caso específico do setor de serviços, as características de alta concentração do setor de serviços na cidade de Juiz de Fora E as características do tipo de serviço, quer dizer, serviços educacionais, serviços de saúde, e o tipo de população que é atendida por esse serviço, né? Só imaginar, por exemplo, os estudantes, a quantidade de estudantes de fora, de Juiz de Fora, né, que retornou aos seus lares, né, e que estão até fazendo em atividade remota, em alguns casos, mas longe da cidade, que às vezes o pessoal não está aí. E mesmo que estivesse, né, não existe clima para você aproveitar uma série de serviços também que são oferecidos pela cidade, sem um risco elevado, tanto para as pessoas quanto para os parentes, principalmente os mais idosos.
Desde a crise econômica de 2016, a cidade vem em crescente e lenta recuperação, com saldos positivos no balanço dos dois últimos anos. Mas com a pandemia, a instabilidade na economia voltou. Diante disso, a expectativa para o mercado de trabalho esse ano na cidade depende da melhora do cenário sanitário.
Quando melhoram as condições sanitárias, a gente vai ter uma possibilidade grande de uma boa recuperação. Obviamente, a gente não vai conseguir recompor todo o prejuízo, mas os números vão ser, se a gente conseguir retomar, e quando a gente conseguir retomar uma boa taxa de cobertura vacinal, a recuperação é boa.
A gente segue acompanhando, torcendo para a recuperação rápida. Lívia Porfírio para o repórter Facon.
E no meio dessa crise econômica, a renda mensal das famílias tem caído. Juiz de Fora já tem quase 3 mil pessoas na fila do Bolsa Família. Com o fim do auxílio emergencial, essa fila vem crescendo. Victor Reis, quantas pessoas estão aguardando essa ajuda?
Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Juiz de Fora atinge quase 3 mil pessoas na fila do Bolsa Família. Esse dado referente a novembro do ano passado foi confirmado pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Juiz de Fora. O jornal Tribuna de Minas ouviu especialistas que apontaram o desemprego e o fim da concessão do auxílio emergencial como os principais motivos para o aumento dessa fila. Segundo o Ministério da Cidadania, o município atualmente conta com 15 mil beneficiários, o que corresponde a 77% da quantidade de famílias em situação de pobreza na cidade. Victor Reis, para o repórter Facon.
Ninguém saiu ileso dessa crise econômica. No dia 11 de janeiro, o Banco do Brasil anunciou uma reorganização que prevê fechamentos e aberturas de unidades bancárias, além de um programa de desligamento de funcionários. Mas as mudanças pretendidas pelo banco estão causando insatisfação entre os trabalhadores. O Gabriel Ferreira conta essa história pra gente.
Oi, Júlia! Olá a todos os ouvintes do Repórter Facon. Pois é, as alterações que a direção do Banco do Brasil chamou de reestruturação causam polêmica, principalmente pelo fechamento de 112 agências e pelo PDV, o Plano de Desligamento Voluntário. O banco espera o corte de 5 mil funcionários pelo PDV ainda durante o primeiro semestre deste ano, quando todas as medidas vão ser adotadas. A empresa afirma que as mudanças vão gerar ganhos de eficiência em todo o país. A expectativa da direção é que haja uma economia de 350 milhões de reais nesse ano e de quase 3 bilhões de reais até 2025. Por outro lado, os sindicatos de bancários de vários lugares do Brasil criticam as medidas, inclusive em Juiz de Fora. O Sintraf, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Zona da Mata e Sul de Minas, conversou com a gente. O presidente Vatoíra de Oliveira disse que tem uma falta de diálogo entre os funcionários e a direção do banco.
A gente está tentando negociação com o banco. No acordo que nós fechamos o ano passado, o Banco do Brasil prometeu cumprir o nosso acordo. Em qualquer decisão, chamar a gente para uma conversa. Qualquer problema, chamar a gente para uma conversa. No entanto, o banco não fez isso. O Banco do Brasil implementação, né, um pacote de maldade, prejudicando quase todos os funcionários do Banco do Brasil.
O sindicato também acusa o Banco do Brasil de pressionar os funcionários a entrarem no plano de desligamento, além de afirmar que a reestruturação tem como intenção iniciar um processo de privatização do banco. Na última sexta-feira, o sindicato realizou uma paralisação com adesão de 40% dos trabalhadores do banco em Juiz de Fora. O movimento ainda teve reflexos em várias outras cidades brasileiras. O Sintraf diz que vai fazer outras manifestações nas próximas semanas. Júlia, essa história ainda está longe de acabar. Gabriel Ferreira para o repórter Facon.
Com certeza, Gabriel. O Banco do Brasil enviou nota ao repórter Facon garantindo que a adesão aos programas de desligamento oferecidos pelo BB é de caráter totalmente voluntário. O banco também reafirmou que todas as medidas têm o objetivo de otimizar o atendimento. Na semana passada, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou a escala de pagamento do salário de fevereiro para os servidores públicos. Outras informações com Patrick Leal.
Olá, Júlia e ouvintes da Rádio Facon. A primeira parcela do pagamento dos servidores públicos estaduais, no valor de R$ 2.000, vai ser depositada na quarta-feira que vem, dia 10, e a segunda parte, no dia 22 de fevereiro. Já os trabalhadores das áreas de saúde e segurança pública recebem o salário integralmente também no dia 10. As datas foram anunciadas pelo governador Romeu Zema em seu Twitter na quinta-feira passada. Patrick Leal para o repórter Facon.
Agora encerramos por aqui o segundo bloco do repórter Facon. Você conferiu nesse bloco a ação da Polícia Civil em Juiz de Fora contra tráfico de drogas, a baixa adesão à greve de caminhoneiros na nossa região. Falamos também sobre economia, um balanço dos empregados e desempregados em Juiz de Fora no ano passado e um aumento na fila do Bolsa Família na cidade. Te espero no terceiro bloco. Fique com a gente!
Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política.
O FJF
está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, voltamos com o Repórter Facon. Eu sou Júlia Caballero e nesse terceiro bloco você vai saber mais sobre a volta das aulas nas escolas particulares. Por causa da pandemia, as aulas continuam sendo online e esse tem sido o maior desafio para os professores. E tem pais insatisfeitos com o preço da mensalidade e o reajuste na matrícula. Vamos ter dicas do Procon. E tem mais. A Justiça determinou o fornecimento de cadeiras de rodas e outros equipamentos a mais de 350 pessoas com deficiência em Juiz de Fora. Essas e outras notícias você confere agora no terceiro bloco do Repórter Facon.
Cidade.
Com a volta às aulas, chegou o período de fazer a rematrícula escolar. E o que antes era feito quase de maneira automática por pais irresponsáveis, desta vez é preciso ter atenção a possíveis reajustes na mensalidade por conta da pandemia. Quem nos conta isso é Rafael Domingos. Olá, Rafael.
Olá, Júlia e ouvintes da Rádio Facon. Em junho do ano passado, uma lei de autoria do vereador Adriano Miranda, do PRTB, obrigou o desconto das mensalidades de escolas particulares em 30% durante o período de suspensão das aulas. Com a aplicação do ensino remoto, muitas instituições de ensino descartaram a manutenção dos descontos para este ano. Conversei sobre o que o direito do consumidor prevê para descontos e reajustes contratuais com Eduardo Floriano. Eduardo é superintendente do Procon JF, Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora.
Como a modalidade de ensino prevista no contrato já é a modalidade híbrida, não há que se dizer da concessão de desconto. O que é importante é que a legislação federal, ela prevê a obrigação das escolas informarem uma planilha de custos que justificam eventuais custos, aumentos da mensalidade escolar.
No ano passado, o Procon JF teve mais de 260 reclamações contra escolas particulares da cidade. As principais queixas foram por preços abusivos e dificuldade para cancelar o serviço. Agora, para o retorno das aulas, pais e responsáveis precisam estar atentos a possíveis ajustes dos valores nas rematrículas. Caso haja necessidade de realizar alguma reclamação, o PROCON está atendendo presencialmente e também por telefone, através dos números 3690-7610, repetindo 3690-7610, e também 3690-7611, repetindo 3690-7611. O PROCON registra reclamações também pelo site consumidor.gov.br. Repetindo, consumidor.gov.br. Rafael Domingos para o repórter Facon.
As aulas voltaram, mas continuam sendo online, né? E desde o ano passado, esses têm sido um grande desafio para os professores. Imagina só, ensinar através de uma câmera, conseguir prender a atenção dos alunos, deixar as aulas mais dinâmicas, enfim, é tudo muito novo. O que os professores estão falando sobre isso, Juliana? Olá!
Olá, Júlia e ouvintes da Rádio Facom. Olha, 2020 trouxe muitas mudanças e para quem precisou começar a trabalhar em casa como os professores, o desafio pode ter sido ainda maior. A professora de português e literatura Fran Laval trabalha na Escola Estadual Maria de Magalhães Pinto, no bairro Santa Luzia, e relata como foi difícil se adaptar às novas tecnologias e passar os conteúdos por meio de vídeos e mensagens de texto.
O nosso domínio mesmo de muitas das ferramentas foi aprimorado, né, durante esse período. A gente foi descobrindo coisas, descobrindo maneiras de fazer, de transmitir o que a gente precisava, mas e sem nenhuma preparação, né, sem nenhuma instrução, na verdade, porque acabou acontecendo isso, e sem nenhuma atualização, digamos assim.
A professora também explicou como é difícil para muitos alunos das escolas públicas terem acesso à internet e aparelhos de celular ou computador para acompanhar os materiais de estudo, já que as aulas não estão sendo ao vivo. Esses e outros desafios também são percebidos pelo professor de Educação Física Augusto Araújo. Ele trabalha na Escola Estadual Professor Teodoro Pinheiro, no bairro Jockey Club. A disciplina trabalhada por ele, antes da pandemia, era oferecida de forma prática, em cerca de 80% dos casos. E agora, as aulas precisaram ser modificadas. Agora, são utilizadas apostilas explicativas de acordo com a faixa etária de cada aluno.
Dos mais novos, era mais para eles terem atividades para fazer em casa, era mais ensinando a construção de jogos, de regras de brincadeiras que eles poderiam fazer junto com seus familiares, adaptando materiais dentro de casa. Quanto aos alunos um pouco mais velho, isso já entrava uma questão mais de uma teoria da educação física, né? Com questões mais de apresentação de novos esportes, de novas danças, de coisas relacionadas à cultura corporal de movimento dos alunos.
Os desafios para esses professores não estão sendo apenas na adaptação das aulas em regime online e do uso de aparelhos eletrônicos, mas, como eles relataram, também na falta da comunicação presencial. Para eles, a falta do contato do dia a dia e do apoio pedagógico é muito grande e vai trazer prejuízos aos alunos que, devido à pandemia, ainda permanecem sem previsão de retorno das aulas nas escolas. Juliana Gonçalves para o repórter Facom.
Agora vamos falar de oportunidade para quem quer dar aula. O pré-vestibular social São Pedro está com processo seletivo aberto para professores. Esse é um cursinho popular, sem fins lucrativos. Ele foi criado em 2019 por alunos e professores de graduação e pós-graduação, com o objetivo de preparar estudantes de baixa renda para a prova do Enem. Quem traz detalhes sobre a seleção é o Antônio Cláudio.
Olá, Júlio e ouvintes. O PVS, Pré-Vestibular Social São Pedro, lançou nesta segunda-feira o edital de seleção de professores para o calendário de 2021. As inscrições vão até o dia 13 de fevereiro. Os candidatos devem ter mais de 18 anos e precisam estar matriculados regularmente em cursos de graduação, mestrado ou doutorado. O processo seletivo ainda conta com uma fase de aula ao vivo e entrevistas. São ofertadas 10 vagas para 8 matérias: Biologia, Física, História do Brasil, Literatura, Matemática, Redação, Sociologia e Química. Os resultados saem no próximo dia 28. Você pode acessar o arquivo do edital ou tirar dúvidas através da página do cursinho no Instagram, que é @PVSSãoPedro. Repetindo, @PVSSãoPedro. Antônio Cláudio, para o repórter Facom.
Agora vamos mudar de assunto, porque na última sexta-feira, dia 29 de janeiro, foi comemorado o Dia da Visibilidade Trans. Aproveitando a data, a Prefeitura de Juiz de Fora assinou um decreto para viabilizar o uso do nome social por parte de travestis e pessoas trans. Outros detalhes com Gabriel Franz.
Olá, Júlia e ouvintes da Rádio Facom. A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, assinou na manhã da última sexta-feira, dia 29 de janeiro, o Decreto 14.291, que viabiliza o uso do nome social em repartições públicas da cidade e reconhece a identidade de gênero de travestis, mulheres trans e homens trans. O documento reconhece como sendo nome social a designação pela qual essas pessoas se reconhecem e também como são identificadas por suas comunidades e meios sociais. Na cerimônia de assinatura, estiveram presentes representantes da Prefeitura, da Câmara de Vereadores e também da comunidade LGBTQI+. Representante do Centro de Referência de Promoção da Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros, Transsexuais, Queers, Não-Binários e Intersexuais, Dandara Felícia classifica o novo decreto como um passo importante para os direitos trans na cidade.
Eu vejo com muita alegria, né, uma abertura do Executivo Municipal para as pautas LGBTQIA+, uma abertura que não acontecia há 20 anos. Né? É mais um passo na administração municipal em Juiz de Fora na garantia de direitos e de cidadania, principalmente da população trans. Né?
Apesar do novo decreto, Dandara Felice espera que as ações públicas não terminem apenas na obrigatoriedade do uso do nome social.
Acho que um próximo passo nesse momento é o fortalecimento do Centro de Referência LGBTQIA+, que já existe enquanto política criada pelo movimento social e também pela instituição da Universidade Federal, mas que precisa ser institucionalizado pelo município. E aí, avançando no processo, criar um plano municipal para a população LGBTQIA+, que englobe, né, saúde, educação, segurança pública. E aí a criação do Conselho Municipal LGBTQIA+, que é quem vai fiscalizar essas políticas públicas que serão criadas. Né?
Além da medida, também tem um projeto de lei da vereadora do PT, Laís Perru, para o uso do nome social no sistema da Câmara Municipal. Gabriel França, para o Repórter Facon.
E as mulheres também ganharam espaço nas pautas públicas. O Dia da Mulher é só no mês que vem, mas a Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara já está definindo quais ações serão feitas em Juiz de Fora. Quem conta isso pra gente é a Natasha Vieira.
Olá, Júlia. Saudações às ouvintes da Rádio Facol. É isso mesmo. Os preparativos para as ações em homenagem ao Dia da Mulher em Juiz de Fora já começaram a ser feitos. E uma das atividades que está sendo planejada é a terceira edição da menção honrosa vereadora Vera Faria, que homenageia 19 mulheres de diferentes áreas de atuação em Juiz de Fora. Além disso, vai ser produzido um material editorial distribuído para toda a população, que trata de assuntos como desigualdade de gênero, equidade salarial, assédio moral e sexual e violência doméstica. Por conta da Covid-19, o evento nesse ano será feito de forma virtual. Natasha Vieira para o Repórter Facon.
A Justiça determinou que o governo de Minas e a Prefeitura de Juiz de Fora façam a distribuição de mais de 350 equipamentos para pessoas com deficiência que estão aguardando há mais de 5 anos na fila de espera do Centro de Reabilitação do Hospital João Penido. Quem traz outras informações sobre o caso é a Victoria Sampaio.
Olá, Júlia. Olá a todos os ouvintes da Rádio Facon. Em uma determinação judicial assinada pelo juiz Marcelo Cavalcante Piragibe Magalhães, o governo de Minas Gerais e a Prefeitura de Juiz de Fora deverão fornecer cadeiras de rodas e equipamentos a 353 pessoas com deficiência que estão cadastradas no Centro de Reabilitação do Hospital João Penido. A decisão da Justiça veio depois de 5 anos de uma fila de espera por essas cadeiras de rodas. A falta de assistência causou revolta nas pessoas que precisavam e as levou a entrarem em processos individuais no Poder Judiciário, reivindicando a situação. Os requerimentos no total são de 185 cadeiras de rodas comum, tetra e banho, 116 cadeiras de rodas especiais e 52 adaptações posturais. Paulo Henrique Oliva, de 25 anos, é uma das pessoas que aguardavam uma cadeira de rodas. Ele está há 4 anos na fila de espera do centro de reabilitação. Paulo nos contou que já tentou fazer uma vaquinha online para comprar a cadeira. No entanto, não conseguiu atingir o valor necessário.
Eu precisava de uma cadeira adaptada, porque a que eu uso já não suporta o meu peso. Eu já uso ela desde o início da adolescência e isso vem me causando dores há muitos anos. Os médicos recomendaram que eu usasse uma outra cadeira junto com um adaptador postural. Só que o custo dessa cadeira é bem alto. E eu acreditei que não fosse demorar tanto essa entrega da cadeira e a entrega do adaptador também.
Ele ainda comentou como consegue, mesmo com dores, continuar usando uma cadeira que não é adequada para ele.
Para amenizar as dores que eu sinto nas costas, eu uso um travesseiro. Coloco um travesseiro nas costas enquanto eu estou em casa. E eu fiz uma adaptação de espumas onde ficam os meus pés. Porque a cadeira que eu uso ela já está bem surrada. E o apoio para os pés ele já está bem deteriorado.
Por telefone, o Centro de Reabilitação do Hospital João Penido emitiu uma nota ao repórter Facon explicando que deu assistência médica e psicológica às pessoas com deficiência cadastradas no sistema do Centro de Reabilitação do Hospital. Mas que o fornecimento de equipamentos é uma responsabilidade da Prefeitura de Juiz de Fora e do Estado de Minas Gerais. O responsável pelo setor lembrou ainda que tanto a Prefeitura quanto a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais ainda não foram intimadas. O prazo para fornecimento dos equipamentos é de 120 dias. Vitória Sampaio para o repórter Facon.
Terminamos por aqui o penúltimo bloco do repórter Facon. Você conferiu nesse bloco o retorno das aulas nas escolas particulares, ensinar virtualmente ainda tem sido um desafio para os professores, os pais que estão enfrentando problemas com reajuste de matrícula podem acionar o PROCON. Falamos também sobre a decisão da Justiça que determinou o fornecimento de cadeiras de rodas para o Centro de Reabilitação do Hospital Regional João Penido. Te espero no quarto bloco. Não saia daí!
Informação,
cultura,
cidade,
esporte,
política,
UFJF.
Está no ar.
Repórter Facon, primeira edição.
Olá, estamos de volta com Repórter Facon. Eu sou Júlia Cabalheiro e nesse quarto bloco vamos dar dicas de como cuidar das plantas neste período tão seco. E mais, lazer e esporte. Vamos falar sobre atividades culturais que estão sendo planejadas na cidade. E olha só, tudo online. Tem também futebol, Tupi e Aimorés. Não saia daí, te espero.
Cultura.
O mês passado foi um dos mais secos dos últimos anos. Com todo esse calor, é importante cuidarmos da saúde da gente e dos nossos bichinhos de estimação. Mas um dos seres que mais sofrem com o calor são as plantas, que muitas vezes colorem nossas casas e dão vida ao ambiente. Este período é difícil para as plantinhas, né, Lorenzo? Olá!
Olá, Júlia, a todos os nossos ouvintes. O mês de janeiro deste ano foi marcado por uma forte secura. Se nós, que nos movimentamos, podemos pegar um copo d'água quando quisermos, já sofremos, como ficam as plantas que muitas vezes enfeitam nossos lares? O botânico Breno Moreira, que atualmente é vice-diretor do Jardim Botânico da UFJF, conta um pouco dos efeitos que um clima tão seco tem nas plantas.
É a perda da turgescência em suas células. Isso faz com que as folhas fiquem murchas, isso inibe o crescimento da raiz, entre outros efeitos, como por exemplo, os estômatos de toda a planta começam a se fechar para evitar uma transpiração excessiva da planta.
E mesmo com todo esse calor, dados do Instituto de Pesquisas Atmosféricas mostram que em janeiro, a região da Zona da Mata conseguiu ficar acima da média histórica de chuvas. Foi registrada uma precipitação de 339 milímetros, 5% acima da média para o mês. A forte onda de calor que tem atingido o Sudeste está sendo causada pela persistência de uma massa de ar quente associada a uma zona de alta pressão que está sobre o Oceano Atlântico. A circulação da alta pressão sobre o continente acaba favorecendo a circulação de ventos vindos do norte e do interior do Brasil, carregando uma massa de ar mais quente e seca. Então, é preciso tomar cuidado com as plantas, principalmente as mais sensíveis a esses fatores atmosféricos, como a baixa precipitação e alta incidência de luz solar, como afirma o botânico Breno Moreira.
Realize diariamente a irrigação. Deve ser realizada preferencialmente no início do dia, né? Ou se não, no final da tarde. Isso vai evitar com que o sol forte demais e a presença da água ali na terra acabe cozinhando a raiz da planta, né? Falando de uma forma mais formal.
A tendência é que o calor continue ao longo dos próximos dias, com uma mudança no tempo acontecendo somente no final desta semana, quando uma frente fria vai trazer para a região um ar mais úmido e ameno. Mesmo com essa previsão, ainda vai fazer calor até o final do verão. Então fique de olho na sua saúde e na de suas plantas. Lorenzo Baier, para o Repórter Facon.
Vamos falar de lazer agora. Estamos no início de fevereiro e tudo que o brasileiro gostaria de ter são os seus dias de carnaval. Mas com a pandemia da Covid-19, isso vai ser quase impossível. Ou será que tem como aproveitar de forma segura? A Natasha Vieira é quem vai contar isso pra gente.
Olá, Júlia, e saudações aos ouvintes da Rádio Facon. Pois é, já tem quase um ano desde que a pandemia chegou ao Brasil. E se alguém ainda se iludia pensando em ir pular carnaval, pode ir tirando o cavalinho da chuva.
Mas Natasha, você me disse que eu poderia aproveitar o meu carnaval.
E você vai, Júlia. Só que não do jeito que esperava. Olha só isso. O Museu de Cultura Popular da Universidade Federal de Juiz de Fora, instalado no Fórum da Cultura, vai fazer a exposição Ó Abre Alas.
Olha só, então é um carnaval virtual, é isso mesmo?
Algo assim, Júlia. Eu conversei com o auxiliar de agente de cultura e arte do Fórum da Cultura, Saulo Machado, e ele me explicou melhor como a exposição vai funcionar.
Então, por todo esse mês de fevereiro, a gente vai expor obras do nosso acervo, que são miniaturas de fantasias de carnaval. Elas são expostas em bonecos, né, que são a nossa mostra, e são materiais diversos. A gente utiliza vários tecidos, plumas, para esses bonecos. Então, ontem a gente lançou o Cavaleiro Veneziano, e a maioria dessas obras também consiste em figuras da Comédia dell'Arte.
A exposição vai ser feita até o dia 26 desse mês, e vai ser inteiramente virtual. A gente vai poder acompanhar tudo pelas redes sociais do Fórum da Cultura, toda segunda, quarta e sexta, começando sempre ao meio-dia. Para outras informações, é só acessar o site www.ufjf.edu.br/Fórum da Cultura. Repetindo, www.ufjf.edu.br/Fórum da Cultura. Natasha Vieira para o Repórter Facon.
A Pró-Reitoria de Cultura da UFJF abriu um novo edital para a exposição em homenagem a Clarice Lispector. As informações sobre como participar você confere com a Raíssa Segantini.
Olá, Júlia! Olá, ouvintes da Rádio Facon! É isso mesmo! A escritora Clarice Lispector, que completaria 100 anos em 2020, será lembrada numa exposição que vai reunir obras inspiradas em seus versos, feitas por artistas visuais de Juiz de Fora e Zona da Mata e Governador Valadares. A exposição vai estar no espaço Reitoria Virtual, da Procult, a Pró-Reitoria de Cultura da UFJF. O agente de Cultura e Lazer, Ismael Crispim, traz informações sobre o edital e sobre o funcionamento da mostra Renda-se Como Eu Me Rendi, 100 anos de Clarice.
A ideia partiu da nossa Pró-Reitora de Cultura, Valéria Faria, e vai ser montada no espaço Reitoria. A visitação física não vai ser possível dessa vez, devido à pandemia de Covid-19, mas ela vai ser gravada, publicada no nosso canal do YouTube e também nas nossas outras redes sociais. Os artistas podem se inscrever com obras de qualquer linguagem no campo das artes visuais. O artista deve enviar o fragmento literário que inspirou a obra, com indicação bibliográfica completa, fotografia do trabalho e uma ficha técnica, contendo título, técnica utilizada, o ano, o local e a dimensão da obra.
Ismael também explicou a importância da atuação da Procult, que sempre promove novas exposições, mesmo online, dando espaço a artistas locais.
O espaço Reitoria, ele é um espaço muito democrático, né, onde a comunidade acadêmica tem contato direto com o trabalho de artistas locais, estudantes, traz de certa forma o museu para o meio do público. No meio dessa pandemia, às vezes fica tão difícil, né, da pessoa ter esse contato, e a gente está conseguindo levar isso para dentro da casa das pessoas, para dentro das telas das pessoas, e isso tem aproximado mais a população. Tem gente que está conseguindo expor suas obras, artistas calouros, né, estão conseguindo expor pela primeira vez em mostras virtuais. Isso tem sido muito gratificante.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 26 de fevereiro, conforme prorrogação, pelo e-mail cultura.ufjf@gmail.com. Repetindo, cultura.ufjf@gmail.com. O edital completo está no site www.fjf.br/procult. Repetindo, www.fjf.br/procult. Raíssa Segantini para o Repórter Facon.
A arquitetura religiosa sempre foi um dos fortes do Brasil. Esse ano, quem vai representar o país nessa categoria em uma premiação internacional de arquitetura está saindo diretamente de Juiz de Fora. É a capela do Colégio Jesuítas. Quem fala sobre isso é Natasha Vieira.
Olá, Júlia. Olá a todos os ouvintes da Rádio Facom. A capela do Recanto Mareza, do Colégio Jesuítas, foi indicada para a 12ª edição do Building of the Year, do site de arquitetura ArchDaily. A construção está concorrendo na categoria de arquitetura religiosa contra outros 27 países. O arquiteto Eduardo Zarza, responsável pela capela, explica um pouco sobre o processo de planejamento do projeto.
Eu cheguei à conclusão de que teria que ser um espaço, né, para ele acolher a contemplação e não ser contemplado. Acho que o segredo desse projeto justamente é esse termo, né? Ele acolhe a pessoa em um momento espiritual e ele faz que um momento de oração, de reflexão, seja o foco principal e não a arquitetura. A arquitetura apenas acolhe, né? Então esse foi o processo do planejamento.
O arquiteto se inspirou nas construções vernaculares, um tipo de construção que usa materiais e conhecimentos próprios da região. A capela é uma construção de 8 lados e ocupa uma área de 80 metros quadrados no bairro Salvaterra. Para as paredes, foram usados terra batida e concreto armado com textura de madeira. O local serve tanto para retiros espirituais quanto para encontros de formatura do colégio. O Zarza falou da importância dessa indicação para ele e para a comunidade.
Eu fiquei muito feliz pelo que representa para a comunidade dos jesuítas, né? Uma capela que ela tem um fundamento muito teológico, muito teórico, que acaba representando muitas coisas interessantes para outras pessoas, além de sua arquitetura, né? Então, acredito eu que essa indicação, esse prêmio, seja muito mais um ganho colaborativo, sabe, de uma comunidade, não apenas de uma arquitetura.
O público pode escolher os finalistas das 15 categorias da premiação até o dia 10 de fevereiro. Essa etapa é realizada através do site archdaily.com.br, repetindo, archdaily.com.br. Depois disso, 5 projetos por categoria passarão para a etapa de votação, que termina no dia 18 de fevereiro. No mesmo dia, vão ser anunciados os vencedores. Natasha Vieira para o Repórter Facom.
Agora o nosso assunto é esporte. A Zona da Mata vai contar com mais um representante no módulo 2 do Campeonato Mineiro. A equipe do Aimorés de Ubá garantiu a vaga para a próxima edição com uma campanha de campeão. Não é isso mesmo, Gabriel França?
É isso mesmo, Júlia. Depois de mais de 26 anos sem disputar uma competição profissional, o Aimorés de Ubá voltou a jogar a segunda divisão do Mineiro em 2020 e logo de cara conseguiu um resultado muito acima do esperado. Já com acesso garantido no dia 23 de janeiro, a equipe se sagrou campeã da competição depois de golear o time do Santa Ritense, de Santa Rita do Sapucaí, por 5 a 0 no último sábado, dia 30 de janeiro. Nos 5 jogos do hexagonal final, foram 4 vitórias e 1 empate, somando 13 pontos. A equipe se junta agora a Tupi, Tupinambás e Nacional de Muriaé como representantes da Zona da Mata no módulo 2 do Mineiro. Gabriel Franz para o Repórter Facom.
E tem notícia boa para o torcedor do Tupi. O clube anunciou na segunda-feira que vai participar da Copa do Brasil Sub-20 deste ano. O Galo Carijó foi beneficiado por uma decisão da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O Gabriel Ferreira explica tudo pra gente.
Olá, Júlia! Oi, ouvintes! É verdade, a CBF decidiu na última sexta-feira que os participantes da edição de 2021 da Copa do Brasil Sub-20 vão ser os mesmos que participaram da competição no ano passado. Pelo regulamento da Copa do Brasil, os clubes conseguem classificação pelos campeonatos estaduais da categoria, mas os estaduais não aconteceram em 2020, por causa da pandemia de coronavírus. Com isso, o Tupi acabou sendo beneficiado pela campanha histórica no Campeonato Mineiro Sub-20 de 2019, quando o Galo Carijó foi vice-campeão do estadual. A assessoria do Tupi ainda não falou como vão ser formados o elenco e a comissão técnica, que vão representar o Galo na competição nacional. A Copa do Brasil Sub-20 ainda não tem data certa para começar, mas é prevista para o primeiro semestre deste ano. Gabriel Ferreira para o Repórter Facon.
E assim terminamos mais uma edição do Repórter Facon. Antes de encerrar, você fica com a editora do programa, Jordana Neves, que vai retomar os destaques dessa edição. Obrigada pela companhia!
Olá, ouvintes! No programa de hoje, você acompanhou depoimentos de pessoas que receberam a vacina contra a Covid em Juiz de Fora, os casos de desrespeito à fila de imunização em cidades da nossa região. Falamos também sobre a baixa adesão na greve dos caminhoneiros. E mais, nesta semana tivemos o retorno das aulas online nas escolas particulares. E tem pais insatisfeitos com o reajuste de matrícula. No esporte, o Tupi anunciou que vai participar da Copa do Brasil Sub-20 neste ano. O Repórter Facon é uma produção do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. As reportagens foram de Antônio Cláudio Rodrigues, Ana Luiz Oliveira, Gabriel Franz, Gabriel Silva, Júlio Gelli, Juliana Gonçalves, Lívia Porfírio, Lorenzo Baer, Natasha Vieira, Patrick Leal, Pablo Figueiredo, Raíssa Segantini, Rafael Domingos, Vanessa Silva, Yasmin Paião, Vitor Reis e Vitória Sampaio. Na produção, Hugo Neto e apresentação de Júlia Cabaleiro. O Repórter Facon é orientado pelo professor Álvaro Americano. Voltamos na próxima semana com mais uma edição. Até lá!